Viva malta, eu sou o Stand Up Comedian e o meu nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. Ei, pensava que não havia esta semana, também eu, olha, e quase que não havia, ponto fino, quase que não havia. Porquê? Porque eu fui adiando a gravação, estava constantemente naquela merda do é hoje, ó malta, vou gravar agora. Pá, está mesmo, ó amigo, está mesmo, está quase, olha, sou-lhe sincero, está mesmo quase. E depois não gravava, era para ter gravado na quarta, antes do piso em pé. Atrasei-me por causa de merdas que tive, já vou falar mais à frente, mas atrasei-me, não consegui. Quinta-feira ia gravar, acabei a sair, fui ter com o Rosas, também fodeu-me ali umas horas. Depois sexta-feira a miúda estava de folga, ficámos, pá, se ela estava de folga eu parei, estás a ver, foi tipo, olha, não vou trabalhar, porque também agora vou estar fora mais uns dias, estive fora em trabalho, não sei o quê. Hoje não faço nada e hoje é sábado, dia 27 de Abril, dia que eu vou atuar no Hard Rock Café do Porto. E então, este áudio está não está? Está um bocado esquisito, não sei porquê. Tá, ainda não acertei, estes primeiros segundos estão meio coisas. Não sei, há bocado, quando disse o Hard Rock Café do Porto, parecia que estava aos gritos com alguém, bué chateado. Mas pronto. E então, eu estava naquela... Aí, bem, e hoje já estava a marcar jantares. Liguei para ir para 3 ou 4 pessoas e pá, antes do show, já que vamos atuar, bora, vamos jantar aqui, olha, não queres ir, vem jantar, não sei o que mais, até que um bebê, ei, o podcast, para tudo, cancelei jantares e hoje, e agora estou aqui, para falar de merdas que me irritam bastante, porque eu no outro dia estava no Instagram, irritei-me duas vezes esta semana aqui no Instagram, duas vezes, pá, mas irritei-me, ai, olha, primeira, estão a ver quando vocês estão sossegados e aparece um vídeo qualquer, no feed, agora aparecem vídeos de fitness. Epá, estou-me a cagar para o vosso fitness. Eu já disse isto no último episódio e vou... Estou-me a cagar para o vosso fitness. Mas aparece-me um gajo que disse assim, pá, o vídeo é mais ou menos o gajo a dizer, sabias que uma francinha e uma cerveja equivale a 1430 calorias? Então, para isso, eu tenho que correr meia maratona. E, ou seja, pá, vou correr aqui uns 30 km porque vou comer uma francinha. Estás a ver? Oh, mano, imagina, se tu achas que faz sequer sentido essa merda, tipo, aí, comi uma francinha, bem, agora vou correr 30 km para cada lado. Eu acho, posso estar bem enganado, mas eu acho que ninguém te vai convidar para comer uma francinha, não preocupado com a tua corrida, mas porque tu és um chato do caralho. Hã? E esta? Foda-se, queres ir jantar e em vez de perguntares onde é que é o jantar, perguntas, vou ter de correr quanto tempo? Foda-se, oh meu, come só, pá, come só. Eu odeio esta merda, odeio estes gurus, pá, a maioria deles, uns inúteis do caralho, ah, do caralho, são umas amebas sociais. Foda-se, estou tão irritado outra vez, como é que isto chega, porque irrita-me esta merda. É malta que não faz um caralho, nunca se empenhou num caralho, mas como gosta de se sentir em forma e treina, já acha que foda-se o treino. É pá, vai-te foder mais o contar calorias de uma francesinha. Foda-se. Olha, no outro dia fui às compras com um amigo meu. Eu não vou estar a debater quem era, porque pode não querer que eu revele quem ele é. Mas estávamos às compras, estávamos a falar de ficar no sofá a comer qualquer merda e a ver umas merdas. E eu disse-lhe, pá, eu também adorava levar aqui uns snacks para comer. Mas na minha cena de compras estava, na minha secção de compras estava, entre outras coisas, estavam umas 4 barritas daquelas proteicas que eu uso para comer em viagens, pá, porque eu faço uma viagem, imagina, daqui, da minha casa da Póvoa, à minha casa de Lisboa, são 4 horas. Eu não vou estar a parar a meio, nem vou estar a fazer sandes para levar, nem vou estar novamente a dar o cu para comer no meio de uma estação de serviço. Acabo sempre a dar, mas que se foda. Mas sai sempre de casa com a intenção de não o fazer. Então o que é que eu faço? É que eu sou umas barritas maiorzitas e tal, pá, e 2 euros cada uma. Pá, mas pego naquilo, pego numa garrafa de água, arranco, ali... para os lados de Leiria, mais ou menos como aquilo, já dá para eu chegar até Lisboa sugado. Sugadito. Pronto. Estás a ver? Eu tinha isso, tinha tangerinas, que eu adoro tangerinas, não sei se já vos disse. Adoro tangerinas, por acaso não foram do Mercadona, foram do Auchan. Comi há bocado uma, não fiquei fã. Sou sincero. As do Mercadona continuam a ser as melhores tangerinas que eu já... As embaladas. Que eu já comi sem ser embaladas e são uma merda. Mas as tangerinas embaladas do Mercadona... Ai, que putas. Mas pronto. Ou seja, tinha isso, tinha... Pá, tinha umas merdas minimamente saudáveis. Minimamente. Não estou com isto a dizer. Não, é minimamente. E o gajo estava a levar pipocas com sabor a Weathers. Weathers. Aqueles caramelos. Weathers. Pá, aquelas pipocas são incríveis, eu já comi. Maravilhosas aquelas pipocas. E estava a levar um pacote de mini bolachas da Milka. E só merda, só merda. E eu estava a olhar e eu estava tipo, pá, está fixe, meu. Foda-se. Não vou estar ali, uma cena na brincadeira, vai dizer, foda-se, quem é que é o gordo, afinal, cá. Isso é uma coisa. Agora, eu acho que eu vou estar a policiar, a dizer, mano, sabes quantas calorias? É que... Vai-te foder, meu. Mano, o gajo quer comer, deixa eu comer, meu. Achas que... Epá, será que estes gajos, porque muitos deles eu considero que são burros, ok? Têm jeito, têm capacidade física para colmatar uma outra lacuna intelectual que tenha, na minha opinião. Eu acho que alguns deles pensam, pá, a malta come chocolates, mas não sabe que os chocolates engordam. A gente sabe, a gente opta por estar-se a cagar. Está bem, Mário? Não sei, mas Mário é o nome de um gajo grande. Não há um Mário... Ah, sabes o Mário, sim, está com anorexia. Não, isto não acontece. O Mário, sim, espancou dois gajos à porta de uma discoteca de Kizomba. Foda-se, claro, é o Mário, caralho. É o Mário, é claro que é isso que o Mário faz. Por isso houve Mário. Estou-me a cagar. Para isso nós sabemos que as batatas fritas engordam. Nós sabemos que ir ao McDonald's é não sei o quê. Sabe, imagina, estas são as calorias de um Big Mac. Isto é as mesmas calorias em fruta. Isto é as mesmas calorias em legumes. É, mostra-me essas calorias na conta da tua mãe. Só para ter noção de qual é o percentual da conta da tua mãe que eu posso comer em troca de 4 nuggets. Foda-se. Porquê é que eu vou sempre para este lugar sozinho? Porque eu, a dada altura, eu até posso estar a dizer uma cena que muitos de vocês concordam, mas eu acabo sempre a ir tipo, para um farol, sozinho, sujo, mandar vir com toda a gente. Ah, filhas da puta! Pá, eu não queria saber este gajo. Porque, ainda para mais, eu estou chateado com um gajo que eu nem conheço. Eu não sigo este gajo. Apareceu-me. Sponsored. O que é ainda pior. Pá, foda-se. O gajo patrocinou um vídeo dele a correr. Porque depois ele faz esta merda a correr. Já viste? Eu estou a correr. Pá, imagina. É o mesmo que eu disse assim, malta, sair à noite faz com que durma um pouco. Por isso, vejam-me a dormir. Pum, e durmo. Pá, tu sabias que se tu fores sair à noite só vais dormir 4 horas. Por isso, hoje vou dormir 12. E nem sequer faz sentido, eu sei que não dá para trocar as horas de sono de um dia para o outro. Tu dormes pouco, não podes compensar. Eu sei. Mas imaginem, ok? É um ambiente de, como é que eu posso dizer? De suponhamos, como na conversa da treta. Isto é o suponhamos. Imagina, suponhamos que era a mesma merda. Ah, malta, eu já sei que hoje vou dormir pouco, por isso façam como eu e durmam um bué. E o resto do vídeo sou só eu a roncar que nem um animal. Ah, Ruben, isso não faz sentido. Yeah, porque o convidado para comer uma francesinha e tu dizes-me que para isso vais ter de correr 30 km para cada lado. É que, atenção, eu não tenho problema que tu corras. Eu não tenho problema que tu corras. Eu tenho problema que, pá, que se tenha institucionalizado que esta linha de pensamento é a mais correta e que as outras estão erradas. É que nem esta é sempre a mais correta. É que tudo o que não seja ter cuidado com a comida e queimar todas as calorias e estarmos em déficit calórico constante e termos um IMC baixíssimo e tudo o que não seja isto, é pá, foda-se. Eu não queria estar a voltar neste assunto, porque já falei dele no podcast passado, mas achei tão estúpida a comparação deste gajo. Achei tão... Ah, pois, agora vou ter de correr 30 km para cada lado. E eu não o conheço. Pior, atenção, é quando isto acontece. Isto não, mas imagina, segues alguém no Instagram. E do nada, tu vês essa pessoa fazer um post, tu ficas... E não estou a entrar pelo caminho do... Aí, deu uma opinião social ou política. Não, pá, não. Há uma miúda que eu sigo. Não somos propriamente amigos. Conhecemos-nos num espetáculo. Ela costuma postava umas cenas com o namorado. É uma cena gira, mostram as roupas um do outro, em conjunto, estás a ver? É uma cena fofa, eu gosto dos dois. Acho que fazem um casal muito simpático. E então eu estava, pá, sigo-a no meu Instagram, né? Estou a andar e do nada ela está-se-me a postar com um reel a mostrar um hotel. É pá, daqueles reels de esta semana viemos conhecer o hotel Jack Daniels, um hotel fantástico na Cona da minha mãe, tem uma vista para a Serra do Puta que me pariu, uma vista lindíssima com um amanhecer que faz inveja, o pequeno almoço também é maravilhoso porque comemos sandes de pizza com molho de pizza e pizza frita, como se come em Inglaterra. Gostámos muito. Depois fomos ao spa, que tem uma piscina para adultos, uma piscina para crianças, uma piscina para idosos, uma piscina para velhotes, mesmo daqueles acabados, uma piscina para a puta que pariu, que ainda há bocado estava ali fora e agora está aqui. Tem também uma piscina para quem não gosta de piscinas, que é igual a uma piscina, mas sem água. Eu super recomendo. Porquê? Porquê? Porquê é que toda a gente que assim que chega aos 4 dígitos de seguidores, vira um filho da puta de um outdoor? Foda-se a malta. Se calhar vocês não se lembram desta merda, que vocês aceitam tudo porque são pessoas fixes. Eu guardo rancores. Eu lembro da internet ter uma vantagem face à televisão. Tu vias o que tu querias, quando querias e não sei o quê. Dois, não tinha anúncios. Não tinha anúncios. Estás a ver televisão uma vez com intervalo, com bem anúncios. Aqui não há anúncios. Tu estás a levar com anúncios no YouTube como o caraças. Hã? Estás a tentar ver um vídeo no telemóvel, mais de metade do meu tráfego, do meu plafond associado ao tarifário do meu cartão, vai com o caralho em anúncios. Mas está tudo, a gente aceita. Agora explica-me lá porque é que o teu conteúdo é um anúncio também, caralho. Foda-se. Ah, não... O conteúdo destas pessoas é fazer reviews. Não é, isto não é uma review. Isto não é uma review. Porque tu não estás tipo, a mostrar nada em específico. Mano, é um B-roll rápido. Pá, muitos cortes, porque dinamismo. E és tu a dizer, adoro isto. É mesmo do caralho. Yeah. Eu entendo que tu arranjaste uma parceria com um hotel, mas é o melhor hotel do mundo, caralho. Porque tu adoras tudo. É tudo incrível nesse hotel. Bem, se tu um dia vais para um hotel caro, daqueles que tu dizes, não, foda-se daqui, caralho, os gajos... Até o rodapé está limpo. Que a malta às vezes não limpa os rodapés. Vais para um hotel, 3 estrelas, é pá, 50 paus, 60 paus à noite para safar, não estou limpando o rodapé. O rodapé está sujo, mano. Normal. Não? Aquele bocadinho entre o rodapé e o batente da porta, que eles têm aquelas borrachinhas no chão da porta e há sempre um bocadinho de sujeira, a vassoura não cabe ali... Dá trabalho limpar aquela parte. Estás a ver? 3 estrelas, ficaste com isso sujo. Estás a ver? Quando passas para hotéis mais fixe, já te limpa tudo. 100% da superfície está limpa. Agora, o que eu digo é... Esta merda é um anúncio. Primeiro, eu não consigo acreditar que tenha sido tudo do caralho. Ah, mas eu gostei. Tá, mas... Porque caralho é que tu, que dormes em 3 hotéis por ano, has de ser uma entidade que eu procure para saber a opinião sobre... Né? Porque é que eu acho que o Centric teve tanto sucesso nas reviews de comida? Ele é gordo, caralho. Tu olhas para um gordo e dizes, não, este filho da puta gosta de comer. Se ele está a dizer que isto é bom, isto deve ser bom. E depois o filho da puta está a jantar fora não sei quantas vezes por semana. E tu dizes, que caralho, pá, este homem já comeu muita coisa, deve saber alguma merda. Agora, tu, que deves ter dormido em 10 hotéis até hoje, vis-me dizer que este hotel é dos melhores, eu fico, opa, mas estás a dizer isso com base no quê, caralho? Ai, e depois esta merda de nós acharmos que, pá, que isto é uma merda. Podes-me dizer assim, Ruben, mas qual é a diferença entre o que ela fez para o hotel e o que o Centric faz para a comida? Primeiro, dimensão. Ok? E não estou a falar da dimensão de quem o faz. Estou a falar da dimensão do que é feito. Se ela agora, e eu posso, pá, eu posso me arrepender de tudo o que eu estou a dizer aqui, atenção. Se este é o primeiro, e daqui a um ano eu digo, pá, ela visitou mais 100 hotéis, isto é a cena dela, pá, top. Aí eu digo, pá, é o conteúdo dela, vai mais por aqui, é pá, gosta de fazer estas merdas, está tudo. Eu fico caladinho. Agora, se é só porque conseguiste fechar uma parceria e então é muito giro fazer um reel destes porque é tendência, né? É também muito trendy fazer. Tu vais de férias para um hotel e mostras a merda do hotel porque é muito trendy. Aí eu já não acho impressionante. Ou seja, é uma merda. Como é que eu posso dizer? Epá, é um bocado abstrato. Ok? O ponto que me leva a gostar ou não gostar disto é um bocado abstrato, mas tem a ver com o profissionalismo da merda. Que é, eu vou ser o gajo que te vai mostrar, tipo, imagina, tudo o que precisas saber deste hotel em 30 segundos. Este hotel é aqui, custa não sei quanto à noite, eu gosto muito disto, não gosto tanto disto. Pum, está feito. Imagina, isto é um formato que tu começas a replicar e tu já tens reviews a 400 hotéis. À pau desta merda. Pronto, ok. Está giro. Está minimamente giro. Outra cena é... Que é o que o centro a bem ou a mal faz. Que é... Malta, hoje viemos a este restaurante. E hoje é este, e hoje é este, e hoje é este, e hoje é este, e hoje é este. E tu, a dada altura, já estás tipo... Porra, deixa ver. É quase sempre tudo igual. É tudo ou é carnes, ou é batatas com cheddar. É só isto que eu vejo. Os gajos, se calhar, fazem umas merdas fodidíssimas. Mas é tipo... Pá... Já percebi. É batatas com cheddar e carne boa em pratos redondos com espirais. E o cara... Epá, já vi, foda-se, já vi. Já vi. Pronto. Mas tem uma... Como é que eu posso dizer? É coesa a oferta dele no online. É coesa. É uma merda pensada, é uma merda estruturada. E aí, eu posso gostar ou não gostar, ok? Por acaso, no caso do Centric gosto, mas podia não gostar. Ou seja, há uma série de malta que tem conteúdos coesos que eu não gosto, mas uma coisa é o meu gosto pessoal, outra coisa é eu dizer-te, pá, sim senhor, está uma merda com pés e cabeça. Outra coisa, epá, é tu fazeres uma merda. Epá, porque a malta começou a achar que toda a gente fazer uma merda destas é normal. Pá, toda a gente vai gravar merdas com o telemóvel e depois vai fazer uma gravação de um áudio e depois vai sobrepor e vai saber, eu adoro este hotel. Estes... Pai, foda-se. Parece que está a falar e está com um gajo com uma bisnaga ao lado. Foda-se, que é isto, meu. Então a pessoa para onde eu quero ir é... Se a tua proposta no Instagram é uma, está tudo. Eu posso gostar, posso não gostar, mas está tudo. Outra coisa muito diferente é... Tudo, nada. Estás a fazer uma merda meio descabida porque sim. Epá, é estranho para caralho. Estás a ver? É estranho para caralho. Não sei, mas eu tento sempre ser um bocadinho exigente naquilo que eu aceito, que seja a tua proposta online ou não. Imagina, eu nos últimos tempos, nas últimas semanas, último mês quase, tenho andado a estudar merdas de roupa, fashion, moda. Eu não gosto de dizer isto porque parece que vou... Estou a mudar tudo e o caralho, mas não, mas comecei a estudar alguns conceitos básicos com a ajuda de uma outra pessoa, a conhecer marcas, perceber porque é que isto resulta, porque é que aquilo não resulta, perceber cores. Eu acho que vai ser muito interessante ver a minha imagem este ano comparativamente, por exemplo, com o ano passado e com o anterior, que era tudo muito negro, embora tenha lançado o Negro esta semana, onde estou eu. O Negro é um espetáculo de stand-up comedy, que esta é a terceira edição que saiu agora para o YouTube, o Negro 3, que sou eu, Marco Marques e Hugo Soares, que só há uma regra, temos de ir todos vestidos de preto, só isto. Queres ir de camisa, vais, eu vou com uma cena a dizer simpático, não sei o quê, tanto faz, mas este é o outfit da cena. Mas eu quero que tudo o resto à volta desse espetáculo, ou seja, todo o resto da minha carreira, deixe de ser monocromático, estás a ver? Que eu tinha muitos tons de preto, e às vezes nem era muitos tons, era tudo igual. E então eu tenho andado a ler mais isso nos últimos tempos, e eu não me sinto bem sequer em falar disso publicamente. Eu falo aqui porque, primeiro, vamos com mais de 19 minutos de gravação, ou seja, eu acho que já temos aqui algum espaço, digamos, para quem é só um casual, já abazou, a malta que está aqui é porque gosta de ouvir as minhas merdas, então aqui eu posso-vos dizer, olha, realmente é uma coisa que eu gosto, estou a gostar agora, estou a gostar de perceber mais, estou a gostar de começar a fazer merdas dessa área. É claro que aqui isto levanta uma grande questão, que é, mas então porque é que, pá, não, o meu aspecto não vai melhorar de um dia para o outro, até porque eu não quero, olha, lá está, há duas merdas aqui sobre esta moda. Um, Eu não falo disso porque eu acho que eu não sei o suficiente sequer para dizer que estou a aprender, ok? Não sei. Dois, é um bocado como fazeres um reel daqueles do hotel. A cena que eu mais odeio, e na moda masculina isso acontece muito mais do que na moda feminina, é que os gajos que te vão ensinar a vestir é tipo, foda-se, mano. É o quê? É uma calça castanha, aquele caqui, estás a ver? Uma t-shirt branca ou uma camisa branca meio solta, um fio de prata por cima, uns dentes brancos, óculos Ray-Ban e uma sapatilha meio bege. Ei, estás muito bem. Já, estás igual a 30 gajos num sunset. E isto irrita-me solenemente. E eu acho que o que me irritou, ou que me irrita nestas vibes de Instagrams e o caralho, tanto na cena do fitness como na cena dos hotéis, é, foda-se, é tudo igual, meu. É tudo igual, já percebi, meu, já chega. Foda-se, como é que nós achamos que esta merda é alguma coisa? Ainda no outro dia estava a falar com uma amiga minha sobre a Vanessa Lopes, que é uma miúda que faz vídeos a dançar e a abanar o cu para o TikTok. Ruben, abanar o cu é muito, é pejorativo, mas é para ser, neste caso em específico é para ser, porque é isto que ela faz, ok? É uma miúda muito gira, tem um corpo incrível e dança, pronto. E a malta diz que ela é muito talentosa. Não, pá, ela é boa. Não vamos confundir talento com ser boa. Talentosa, por exemplo, hoje em dia, Simone de Oliveira ainda é talentosa, é boa, deve haver quem goste, mas eu hoje em dia muito facilmente trabalharia com a Simone de Oliveira, dificilmente teria algum tipo de desejo sexual para com, porque, pá, é uma senhora com os seus 80s, pá, aí, se calhar não. Ou seja, dá para juntar os dois, dá para ser muito bom e muito boa e muito talentoso ou muito talentosa. Claro que dá, mas não podemos confundir. E a dançar dancinhas de TikTok, foda-se, isso não é um talento, pá. Tá? Vamos passar a ser mais exigentes, nós todos que estamos aqui neste podcast, vamos ser mais exigentes. Sempre que vimos alguém a fazer uma merda que nós achamos que já vimos antes, vamos dizer, oh, foda-se, eu acho que já vi antes. Porque, atenção, eu não estou a falar da merda do fazer um vídeo para o hotel. Eu estou a dizer, fazes aquele... que é sempre igual, caralho. É sempre igual. É o mesmo formato, toda a gente faz. Não vamos estar aqui a inventar merdas, não é? São as trends, não é as trends. A malta seguir trends é uma desculpa para não ser criativo e para não parar para pensar. Foda-se. Não queres parar para pensar? Pensa a andar. Mas pensa. Tá? Porque senão é tudo igual. E é essa merda que me chateia. Há como aos outros, eu sigo para aí 3 ou 4 gajos agora que estão-me a mostrar outfits e eu fico tipo, epá, já é claro que isto corre bem, há zero risco aqui. Ainda ontem, foi ontem, estava com a Miquela, fomos a onde? Eu fui com ela, fomos à H&M e ao Eftis e à Primark, ou seja, corremos à feira, estás a ver? Fomos à feira. Só não fomos à Zara. Ia, fui à Zara no outro dia. Comprei uns sapatos na Zara. Pá, que atendimento de merda. Que atendimento de merda. Nem vou meter em causa a qualidade. Porque, pá, sou sincero, não vale o preço. Uma merda de 30 ou 40 euros na Primark é igual a uma merda de 40 euros na Zara. Ponto. Óbvio. Mas a Zara... Pá, Zé, aquilo é uma merda. Hein? Uma merda. E o atendimento é uma merda. Porque... durante muito tempo, já não sei quantas semanas seguidas, é que, pá, eu ouvi o Bruno Guerra do podcast dele a dizer, tipo, as pessoas que tratam mal, as pessoas que trabalham nas lojas, são umas bestas. E é verdade. Mas o contrário também acontece. Eu acho que sou uma pessoa simpática na maioria das vezes. Tento ser sempre, digo na maioria, porque acredito que uma vez ou outra possa ter sido menos simpático. Não fui indelicado nunca, mas menos simpático. Mas, pelo menos, eu penso que sou simpático. E... faz-me espécie eu chegar a uma loja e dizer, ah, olá, boa tarde, olha, peço desculpa, eu estou à procura deste, e mostro no telemóvel, estou à procura destes sapatos, não sei se tem o número 43, pode-me ajudar? Qual é a referência? Pá, e eu fiquei a olhar para o gajo, não sei, tem aqui isto aberto, sim, está aqui o número. O gajo pega no telemóvel, mete lá um código qualquer e diz, o colega vai deixar na zona de carga. Oh, mano, eu estou assim com a Miquela, ok, vamos, obrigado. E ela assim, onde é que vão estar os sapatos? Eu disse, não sei. Eu não vou perguntar a este senhor que trabalha na Zara e que está muito chateado porque eu lhe fui perguntar onde caralho está aquele número de sapato 43. Foda-se. Olha a ofensa. Mas está tudo. E a gente basou. E qual é a zona de carga? É um jarrio encostado a uma parede que diz os seus tamanhos ou uma merda assim. Pá, e pá, e passar 10 minutos porque eles devem ter ido buscar os sapatos à loja de Lisboa ou caraças. Mano, passa um bacana com os meus sapatos na mão, sem caixa. Pá, passa pelo charrio, pá, deixa cair a merda dos sapatos no charrio, mas nem para, continua a andar. E eu assim, epá, eu acho que são os meus. Peguei nos sapatos, calcei. Pá, estão um bocado grandes, mas pronto, também não quero chatear as pessoas, coitados, estou a trabalhar. E eu vou para a caixa e não há pessoas na caixa. A caixa é automática. Daquelas que tu metes os artigos num buraco e diz-te quanto é que... Pá, quanto é que é o artigo? Eu assim, então, mas... E se eu não souber? Não está aqui ninguém para me ajudar. Pá, por acaso até fiz aquela merda. E a dada altura, percebo que está uma senhora que trabalhava na Zara a debrar umas merdas, tipo, na parede ao lado e pergunta-lhe, peço desculpa. Nossa, não há caixa para os sapatos? Ela, não há caixa. Eu, está bem. Mas mandou-me aquele, não há caixa e cagou. Não foi tipo, não, neste momento nós não usamos caixa, mas olha, tem aqui os sacos, ou pá, qualquer merda. Não, foi só tipo, não há caixa. E desolhou. E eu fico tipo, foda-se. Estou-me a cagar na boca, desde que eu aqui entrei, meu. Pá, nunca mais. E depois, paguei o caraças, e tinha lá um QR Code, que era tipo, scanize para nos dar a sua opinião sobre o nosso atendimento. Qual? Qual atendimento? Eu tive mais contacto com uma puta de uma caixa automática do que com qualquer outra pessoa na Zara. Por isso, sim, as pessoas trabalham ao público, atuam muita merda, e mas bro, se eu vou à tua loja, se eu até sou simpático, eu estou-me a cagar, com os teus 50 clientes anteriores foram uma merda, eu tenho culpa. Eu tenho culpa. É porque se ninguém para este círculo, pronto, imagina, saí da Zara, olha, senti-me mal atendido aqui, então agora vou a mais 3 ou 4 horas e vou tratar mal toda a gente. Porque foda-se, não é? Se as pessoas antes me tratavam mal, eu posso tratar mal este cliente. Então se os atendedores antes me atenderam mal, eu agora posso tratar mal este atendente. Apá, foda-se. Horrível, senti-me sujo. Senti que estavam com nojo de mim. E eu até estava com um casaco da Zara, que eu comprei em segunda mão há uns tempos. Ou seja, não é tipo, mas quem é este padre? Porque uma vez senti isso, uma vez fui a... Foi onde? Foi na FNAC. Estava a comprar uma merda qualquer. Fui lá pedir informações à tarde. Estava de fato treino e não fui muito bem atendido. E nesse mesmo dia à noite, e falei com duas ou três pessoas também, mas foi sempre tipo naquela do, sim, está aqui, ok, obrigado, tchau. À noite fui de fato porque tinha tido uma atuação qualquer. E falei com duas pessoas. Ou seja, de manhã à tarde falei com três e à noite fui com duas. Não cruza, mas é uma coincidência do caralho. Estas três primeiras tratavam-me e as outras duas tratavam-me fixe. Tipo, notas uma diferença do caraças no atendimento, só porque estava com outra roupa, o que eu acho uma parvoíce do caralho, mas pronto, está-se bem. A malta julga a merda assim. Mas isto para dizer, nem estava com. Estava lá de fato bem, eles achavam que eu não ia comprar. Não, eu estava tipo. Quero isto, mostra o site, sou mal atendido, bacana, deixa, atira-me os sapatos para o CRO, meu, pá, fora da caixa e o caralho, está tudo. A bacana cagou, se eu precisava de ajuda no atendimento ou não, só disse, não precisamos de caixa, não tem caixa. Pá, foi uma experiência horrível. E custa-me muito, estava a queixar disto, pá, porque eu entendo que às vezes as pessoas têm um dia mau, mas foda-se, meu, olha, não vais mais longe, no outro dia... Foi quando eu fui ao Mar Shopping com o Rosas, uma miúda reconheceu-me e eu estava a falar com o Rosas, estava dentro de uma conversa qualquer, e a miúda vem ter comigo, o Rubem Branco, dá para tirar uma foto? Claro que sim, tivemos a foto, tchau. E eu juro que depois eu fiquei a pensar, foda-se, eu nem lhe perguntei o nome, meu. Estava tão dentro desta conversa, está bem que eu estava na minha vida, mas é tipo, foda-se, meu, fui tão indelicado, não lhe perguntei o nome, não foi tipo, aí é fixe, olha, obrigado por ver, já foste ver algum espetáculo e gostava bem que fosse, não houve nada, estás a ver? E atenção, isto não são mentiras, não estou a dizer que é mentira, estou tipo, E isto é a minha vibe com toda a gente. É tipo, gostas? E que fixe, olha, bacana, como é que te chamas? Zé, e Zé, olha, obrigado por curtires o meu trabalho, mano. Então, vá, já foste ver um espetáculo meu? Não, aí, pá, tens de ir um dia, acho que é fixe, que é fixe. Ou então, já foste ver? Já, e então, é uma grande merda, prefiro os vídeos, está-se bem, Zé, és grande otário. Estás a ver? Mas teve ali um momento, naquele dia não tive, pá, porque estava distraído com a conversa, não foi por mais motivo nenhum, foi só porque estava distraído com a conversa, e fiquei mesmo naquela do, é, pá. Que grande merdas que eu fui para esta miúda e a miúda foi tão bacana. Mas pronto. Não, estás a ver? Isso é uma merda que me fica, que fica comigo e eu temo que não fique com os outros. E estes cuidados são importantes. Mas pronto. Ah, queria só dizer isto. Eu acho que eu sou meio estúpido. Porque eu agora tenho um espelho alto. Aqueles espelhos verticais. Tenho um espelho alto desses no escritório, porque eu tenho o meu closet está no escritório, então eu trabalho, mudo roupa aqui e tudo mais. Então convém um espelho desses para ter aqui. E o espelho não está fixo à parede, é daqueles verticais, mas tu consegues movê-lo. Porquê? Porque eu às vezes quero abrir a janela, às vezes quero fechar, às vezes preciso de luz a incidir de um lado, a incidir do outro, e então o espelho é móvel. E no outro dia eu coloquei-o aqui numa certa posição no escritório e saí. Saí de casa e não sei o quê. E quando voltei à noite acendi a luz e eu tinha posto, pá, estava praticamente em linha reta com a porta, com a abertura da porta. Estás a ver? Estava num ângulo de 45. Agora estou a tentar explicar o ângulo dos. Ai, que puta que me. Imagina, tens a porta, quando abres a porta vês o espelho, é isto que eu quero dizer, ok? Pá, eu abro a porta e vejo um gajo olhar para mim dentro do meu escritório. Ui, o pânico. Acenda o estão! E era eu. Tá? Olha o atrasado mental. Pá, primeiro fiquei bem contente comigo próprio. Foi tipo, vi um gajo dentro da minha casa e não fugi. Mas também imagina que era mesmo um ladrão. E o que ia acontecer era tipo, eu abri a porta e dizer, estão! E o gajo, estão, está tudo, eu, está tudo, desculpa, amigo. Continuo lá e fechava a porta. Foda-se. Pá, mas eu fiquei tão ridículo, pá, senti-me tão ridículo com essa merda. Eu, às vezes eu acho que a minha cabeça não está bem. Olha, no outro dia quando fomos ao Piso em Pé, Passo Ferreira, nós antes do Piso em Pé tivemos um act de um DJ, que é o chamado DJ On Fire. O DJ On Fire é anão. Pá, acho que não há merdas, é o anão, é o DJ anão, DJ On Fire, DJ anão. E eu saio do pavilhão, um dia assim, o Piso em Pé... E olho para o lado e vejo o DJ On Fire e pensei para mim, está ali um anão. Mas ninguém me disse nada. Ninguém comentou o facto de estava ali um anão. E eu pensei, pronto, se calhar não estava ali um anão. Eu é que achei que estava ali um anão, mas não estava ali um anão. Ninguém disse nada. Também não vou ser eu a dizer que estava ali um anão. A gente bazámos, não sei o quê, fomos lá para o restaurante para jantar, não sei o quê. E quando eu olho para o lado, na mesa, aqui eu era uma mesa em forma de L, estava lá um anão a jantar. E eu assim, caralho, está aqui o anão. Mas ninguém está a dizer nada. Será que está mesmo aqui o anão? É que eu, a dada altura, eu comecei a achar o anão não está aqui. Mas depois também não ia estar para perguntar, porque imagina, pá, o anão está a jantar com a comitiva toda. Se calhar é que não ouviu o briefing, que o gajo vinha e o caralho. Está tudo. Acabámos o jantar, fomos para o pavilhão, disse o espetáculo, mudei de roupa e o caralho. E do nada, quando eu vou à frente de palco, está o anão a passar música no palco. Eu disse, caralho, ninguém me está a dizer nada. Foda-se, que cena esquisita. Está aqui um anão. Isto eu vou para o pé da regi. E nos elementos da produção diz-me assim, então estás a curtir o DJ? E eu, ah, caralho. E quando olho pelas câmaras, como o gajo estava a tocar no palco, mas estava meio desviado, não era apanhar para nenhuma câmara. E eu, caralho. Então estava ali um anão. E o gajo diz, é o DJ On Fire. E eu, foda-se. É que ninguém estava a falar do anão. E eu, pois, mas querias que a gente dissesse o quê? E eu, pá, realmente também não sei. Mas achei estranho. O anão estava em todo o lado. E eu, pois, está em todo o lado porque ele veio tocar aqui. Está connosco. Ah, ok. Pronto. Mano, e senti-me um atrasado mental. Porque eu estava a achar, tipo, mano, sou eu que estou a ver o anão. Queres ver que no final o anão é uma espécie de amigo imaginário? Que eu ganhei aqui no Piso em Pé. Pá, às vezes, sou sincero, um gajo vê com cada merda nos pis em pés, e principalmente eu acho que eu fazer os pis em pés aqui é uma porta para um mundo paralelo. Por exemplo, nós fomos agora no dia 24 de abril, fizemos no Casino da Póvoa também, uma cena lindíssima. Porquê? Porque eu acabo a minha atuação, pá, fora de merdas, correu muito bem. Sai de palco e disse: boa noite, seja todos um bom piso em pé. É. O que é que eu não vi? Que atrás de mim estava uma mesa com garrafas de água, uma pontapé, garrafas de água todas com o caralho. Mas nós atuámos no casino e depois fomos lá todos beber um copo. Estava comigo, estava o Rosas e o Hugo, estávamos os três, e depois fomos lá ter com o resto da malta. Estava lá a Rebentinho, o Serafim, o João Pinto e o Rocha, e mais uma malta da comitiva. Nós vamos para o casino e não sei o quê, estamos lá, vamos jogar, eu não jogo, porque é dinheiro mal gasto, estou com um déficit de 36€ até hoje no casino, não vou jogar para os ir buscar, ok? Mas tudo bem, estamos lá e tal. E eu começo a andar pelas mesas e eu começo a perceber uma merda que me faz muita espécie, que é a quantidade de casais, que anda no casino para jogar em conjunto. Porque estão os dois sentados lado a lado, estás a ver? Lado a lado, mano. Ali, a olhar para a puta da mesma máquina. Ai, que giro. Ai, fiz plum plum, perdeste 60 cêntimos. Pronto, vamos noutra linha. Ai, fiz plum plum, perdeste 60 cêntimos. Vamos para outra linha. Horas e horas e horas nesta merda. E depois basam. E eu fico a pensar, foda-se que merda de ideia de saída. Ainda há pouco tempo estava a falar com um amigo meu, que ele estava-me a dizer que eu e um grupo foram ao bingo. Epá, foda-se, paraquê? Paraquê? Para que é que vais ao bingo? Não dá para fazer nada. Estás a gastar dinheiro, não dá para teres uma conversa, porque senão não ouves o filho da puta. 14, 1, 4, número 14. Número 23, 2, 3, número 23. 11, 1, 1, número 11. 4, número 4. 36, 3, 6, número 36. 42, 4, 2, e estás tu a falar com o teu amigo do lado, enquanto tens de estar a olhar para os números, enquanto tens de estar a prestar atenção, e depois a malta pode dizer assim: ah, Ruben, as primeiras vezes é complicado, mas depois ganhas o hábito. Mas tu és uma velha de 70 anos para ganhares o hábito e bobinho, foda-se. Pá, desculpem lá, há merdas que eu já não tenho muita paciência. Eu estava a falar do bingo, eu meto o bingo no mesmo nível de plano de ir a uma discoteca, que é... Mas eu quero estar à conversa. Aí, mas é fixe. Não, repara, eu quero estar à conversa. Eu não quero sair com um amigo meu para não poder falar com esse meu amigo. Hã? Para isso eu vou sozinho, foda-se. Se a ideia é eu estar num sítio, sozinho, mas acompanhado, que é: aí, oh mano, tu não sei o quê, não sei o quê. Ai, mas é que eu acho que não sei. Ai, mas é... Pá, eu não estou para isto, meu. Eu não estou para isto, não estou para o bingo, não estou para... Epá, eu sou um gajo, eu sou muito antiquado, ou básico, diria mesmo, eu sou básico na forma como eu gosto de viver as minhas merdas. Eu gosto de viver as minhas merdas de uma forma simples, que é: eu vou estar com um gajo ou com uma gaja, é para falar com esse gajo ou com essa gaja. Tá? Sem merdas. Não vamos estar aqui a inventar. É só isso. É, vamos estar juntos e pronto. Tá? Esta foi a minha chatice sobre sair para o bingo ou para o casino ou... Estavam à espera que eu dissesse agora para o caralho. Pois, surpreendi. Bem, vamos agora chegar a uma parte muito engraçada do meu podcast, que é a parte que eu leio perguntas de vocês. Vamos começar com o Gonçalo Costa, que disse: ora viva, Ruben, pergunta para o podcast. Posso sugar-te intensamente o pênis? Estranho, Gonçalo. Ainda por mais é Gonçalo. Tem um 06 no nick do gajo. Então ele deve ter 18. Se calhar ainda nem fez os 18. Não vou responder, porque isto pode dar cadeia. Tá? Outra pergunta: se pudesse ter um programa na TVI, como seria? Especificamente na TVI, Gonçalo? Caraças. Farias algo tipo o que já tens no YouTube ou farias algo mais experimental? Beijinhos e abraços para os teus gatos e para ti que és um gato. Obrigado, Gonçalo. Estás a tentar muito comer-me e se calhar... Bem, um programa na TV. Olha, eu adorava ter um talk show. Adorava ter um bom programa de stand-up. Ok? Eu acho que há uns toquezinhos que tu podes dar à forma como os programas de stand-up são feitos cá em Portugal. Eu acho que era fixe. Há um ou outro reality show que eu gostava de apresentar. Ou seja, há imensa merda que eu adorava fazer na TV. Agora, se eu pudesse, na TVI, na TV no geral, na TV em específico, pelo que perguntaste. Agora, se eu tivesse de escolher um, seria um talk show meu. Um talk show meu. Eu gostava muito, mas acho que não vai acontecer tão cedo. Por isso, fica aqui atrás e um dia, quem sabe. Mas obrigado pela tua pergunta, Gonçalo. Temos agora aqui uma mensagem da Ana que diz: Hello, mais um podcast. E descobri que temos alguém em comum, caro senhor. Também fiz o curso técnico de marketing, mas a diferença é que eu tive 20 na PAP e o senhor não terminou, com todo o respeito. Oh, Ana, então, e se a minha querida pegasse nesses 20 da PAP, trocasse 20 da PAP por 20 pirocas e as colocasse uma a uma no seu ouvido esquerdo? Ai, mas isso magoa. Eu sei. A ideia é doer, não é ficar aqui toda contente, tá? E agora mais uma perguntinha. Se fizesses o casting para o Aladdin e entrasses no filme, quais eram os três desejos que pedias? Beijinhos para ti, Miquel, e gatinhos. Obrigado pelos beijinhos para Miquel e para os gatinhos. Agora, é lindo que se eu fizesse o casting para o Aladdin e entrasse no filme, ou seja, é uma cena real, quais eram os três desejos que pedias? Ou seja, podias-me ter dito assim, olha... Porque eu aqui vou ter de responder, Ana. Eu pedi os que estivessem no guião. Fiz o casting, entrei no filme, não vou de repente pedir merda que não estou no guião. Do nada eu chegava lá e dizia assim: quero carne de porco à alentejana. Corta. Então, mas que é isto? O Aladdin agora quer carne de porco à alentejana. Quero. Porque eu lembrei-me de que esses eram os desejos, que se eu passasse no casting e fosse aqui, não sei o quê. Agora, se eu encontrasse um gênio mágico, quais é que eram os meus três desejos? É o clássico mais desejos. Já ouvi malta dizer: ah, não dá, então vou pedir mais lâmpadas com mais génios. Estás a ver? Aqui, então, se não me dás mais desejos, dá-me mais génios a quem eu possa pedir mais desejos. Mas acho que era tipo saúde para mim e para as pessoas de quem eu gosto, muita saúde, que os gatos vivessem mais anos. Estás a ver? E que eu soubesse sempre fazer a escolha certa. Isso é um desejo fodido. Olha bem, eu saber sempre fazer a escolha certa. Porque isto, caralho, grande desejo meu. Porque imagina, estávamos a falar do casino e eu pedi ao casino: ah, vais apostar aonde? Estou a sentir o 5. Pum, saí ao 5. Porquê? Porque é a escolha certa. Eu sei sempre fazer a escolha certa. Para onde é que é o caminho? Queres meter no GPS? Não, eu hei de lá chegar. Porquê? Porque eu sei fazer a escolha certa. Ou seja, eu sei quando é que devo virar à esquerda, seguir em frente. Foda-se! Ah, tenho cuidado! Tu estás bêbado, vais ter um acidente. Não vou. Porquê? Porque eu sei sempre fazer a escolha certa. Foda-se, mano! Eu sou invencível, mano! Aí! Ok. Acho que desvendei o melhor segredo de sempre. Aí, vocês não estão a sentir que estão tipo, a presenciar um momento de descoberta? Tipo, caralho, este gajo descobriu a melhor merda de sempre. Ah, caralho. Sou tipo o Newton dos podcasts. Foda-se, estou muito contente. Ana, olha, afinal, sou-lhe sincero, minha querida. Colocas 20 pirocas onde quiser. Já não tem de ser no ouvido. Porque graças a si, eu cheguei a uma conclusão. Pá, obrigado, Ana. Muito obrigado. Vamos agora para a próxima mensagem da Margarida. Margarida disse: Olá, Ruben. Eu digo: Olá, Margarida. E diz ela: Respondendo à tua pergunta no episódio 10, estou a terminar a tese de mestrado de ensino de biologia e geologia e, inclusive, concorri esta semana para o concurso de professores pela primeira vez. Fica aqui mais uma perguntinha. Ah, estás a tirar uma mestra. Caralho, uma mestra numa cena fodida. Fica aqui mais uma perguntinha. Já percebi que gostas muito de culinária portuguesa, e eu também, não trocava a comida clássica que me lembra a comida da minha avó por nada. Ok? Mas se a culinária portuguesa desaparecesse, que outra gostavas de adotar como a principal da tua vida e qual é que odeias e te faria passar fome? Um beijinho. Olha, minha querida, vou ter de ser sincero, antes de mais, um beijinho para si também. Eu não gosto nada de sushi. Nada. Pá, já comi bué de sushis. Porque eu já experimentei. Agora já não. Mas houve uma altura que eu experimentava. E não eram sushis. Pá, houve uma vez que um amigo meu levou-me a um dos sushis mais caros de Lisboa. Daqueles onde o filho da puta te serve de kimono e dá-te chá. Merdas. Experimentar. Uma cena, eu disse: pá, isto é o melhor, foda-se, vais ter de adorar isto e o caralho. odiei aquela merda. Odiei aquela merda. Então, tipo, a comida que eu mais odeio, pá, diria japonesa, é claro que nem tudo o que é japonesa é mau. Eu gosto de sushi quente, por exemplo. Mas pronto, assim, uma que eu destaco mais, sem dúvida que seria essa, pá, por falta de mais informações. Agora, outra comida que eu iria adotar, olha, ou indiano, ou mexicano. Isto assumindo que, imagina, não vamos para outras comidas, porque certamente, se eu for olhar para a gastronomia tradicional grega, ou italiana, ou até mesmo espanhola, que eu acho que os gajos em Espanha são todos meio apanhados, os restaurantes que eu conheço não gostei muito, mas certamente que a comida tradicional deles é fixe, estás a ver? Eu acho que nós, a comida tradicional é de muito fácil acesso, cá em Portugal. E a minha experiência, seja no norte de Espanha, ali na Covunha, em Vigo e tudo mais, ou até mesmo quando fui a Madrid e a Sevilha, blá, blá, não é fácil encontrar essa história, digamos assim, representada em restaurantes. De qualquer forma, certamente que eles também têm, como têm uma dieta mediterrânea muito semelhante à nossa, certamente que vão ter alguns pratos que eu também gosto. Estás a ver? Mas vamos para uma coisa que eu sei que é certa. Eu gosto muito de comida mexicana, gosto muito de comida indiana também, eu gosto muito de condimentos. Por isso, qualquer uma das duas me deixaria bastante agradado. Margarida, estou muito contente com a sua pergunta. Um beijinho enorme, minha querida. Vamos agora aqui para a Raquel Vieira. A Raquel disse: olá Ruben e respectivos gatos, eu gosto muito quando vocês falam dos meus gatos, gosto muito de vocês. Queria só dizer, Raquel, eu estou a reconhecê-la, porque a Raquel é uma grande vaca. Eu não sei se és, mas neste momento és, Raquel. Foste comentar o ovo estrelado no Negra 3 no YouTube. Foda-se, Raquel. Foda-se. Mas pronto. Vamos voltar à Raquel, que disse olá aos meus gatos. Hoje tenho mais uma questão. Que ela disse obrigada por responderes à pergunta passada. Hoje tenho mais uma questão. Como é o teu processo criativo e como lidas quando tens um bloqueio criativo ou quando uma piada não funciona com o público? Ok, olha, vamos levantar aqui um pouco do véu, por exemplo, do Fruta Podre. O Fruta Podre está numa fase ainda muito embrionária. Porquê? Eu, ao contrário de alguns colegas meus, tenho péssimos hábitos de escrita. Eu não tenho o hábito de me sentar e escrever piadas, ok? O que é que me acontece? Eu tenho que ter uma certa visão. Eu tenho de saber para onde é que eu vou com as merdas. Porque é que o negro é tão fácil de fazer para mim? Porque eu já sei para onde é que aquilo vai. Porque aquilo é a minha gênese. Quando tu não sabes, eu tenho de ficar à espera que aconteça alguma merda, porque muito o que eu faço é relatar merdas da minha vida e descobrir merdas onde elas muitas vezes não existem, que eu ando a fazer agora, ou... vai demorar um bocadinho mais a escrever. Por exemplo, quando escrevia para o Rocha, que eu fui guionista do Rocha e de algumas outras merdas, escrevi para o rosto do Bruno Carvalho, etc. Aí é diferente, porque é quase escrito ao metro. É uma cena muito mais matemática, é muito mais centered. Não sei o que, não sei o que, a punch é esta. Não sei o que, não sei o que, a punch é esta. Pá, dá. Eu é que não gosto de fazer isso para mim. Eu gosto que as minhas cenas sejam mais naturais. Então o meu processo criativo passa muito por fazer quase um levantamento de merdas que eu acho que possam ser interessantes e vou a palco com elas, algumas já com tronco e membros, outras vezes não, outras vezes é só tipo, olha, então é isto que me aconteceu, e depois logo se vê se aquilo corre bem ou não. Está a ver? Às vezes corre bem, outras vezes não corre bem. Felizmente, na grande maioria das vezes está tudo, estás a ver? Mas eu corro o risco de um dia me empancar. Ah, então e se empancares? Vai ao encontro da última parte da pergunta, que é, quando, tipo, que é como é que eu reajo ou como é que eu lido quando uma piada não funciona com o público. Segues para a próxima. A parte fixe desta merda de tu ser julgado piada a piada é que tu podes passar para outra que a malta se ria. Aí a malta não riu daquela. Ah, mas riu da outra a seguir. Sim, pronto. O que importa é o rácio ainda ser bastante positivo. Ou seja, contaste 100 piadas, a malta riu-se em 85. Está fixe, meu. Ai, mas o ideal é rir 100 em 100. Ah, mas pronto. Se tu me dizes que vais com uma merda mega testada e o caralho, e só ri 80 em 100, acho estranho. Agora, se tu, como eu, vais sempre um bocado solto e começas a falar com as pessoas e o caraças, opa, como é óbvio, é impossível tu garantires que vais acertar em tudo, não é? Porquê? Porque tu próprio estás a arriscar em palco. E então o que eu lido é, se for uma merda já batida, epá, Fico chateado, tento perceber o que é que falhou. Quando é uma merda menos batida, fico menos chateado. Ou seja, continuo a ficar tipo, ah, foda-se, falhei naquela. Mas também tenho de ter a consciência de, meu, estás a arriscar constantemente. É normal. Felizmente é raríssimo a piada não resultar. Ou dar-te zero, estás a ver? E depois há uma série de mecanismos que tu podes fazer. Oi, até vi o microfone. Há uma série de mecanismos que tu podes ter para... para fugir da piada que não bateu. O mais conhecido, sem dúvida, é o fazes a piada, a malta não ri, tu dizes, esta é para arriscar, se calhar. E a malta vai rir porque tu assumiste que a piada é má. Acho que essa é a mais comum de se ver, estás a ver, no stand-up. Não é a que eu faça, mas acho que é a mais comum. Eu começo sempre a divagar. Eu muitas vezes eu digo mesmo, pá, malta, eu peço desculpa, eu não tenho outra forma de acabar este texto, está bem? Não tenho, porque lembrei-me desta merda há bocado, é o que é. E eu faço isso mais em, por exemplo, um espetáculo que eu faço em Mem Martins muitas vezes, o Ano Dois Tons, em que é o espaço em que eu mais vezes deixo-me ir por esse caminho, epá, e aí às vezes um gajo está a cometer riscos, estás a ver, e epá, eu acho que me safo porque a malta me conhece, estás a ver? Se fosse num público normal, se calhar também não arriscava tanto, estás a ver? Então isso também é uma questão de bom senso. Mas acho que é isso, acho que tens de sentir quando falhas, mas para ti, para a próxima, porque não vale a pena. Estavas a lamentar o facto de uma piada não ter batido, só por aí. Vamos aqui para o Dui, que mandou aqui uma mensagem, dizia: boa noite, espero que esteja tudo bem em casa e com os gatos também, os meus dois estão bem também. Fico muito contente que os teus gatos estejam bem, Dui. Tenho umas perguntas para o podcast que até já podes ter respondido anteriormente, mas sentes algum bichinho na barriga antes de cada atuação? Sempre, mano. Sempre. Estás a ver? Não há uma atuação que eu fique tipo, não, está tudo. Não, mano, não, estou sempre naquela do, ia bem, foda-se. Mas também por uma razão, imagina, eu hoje vou atuar ao Hard Rock, eu acho que hoje tenho que fazer 25 minutos, 20, 25 minutos. Epá, isso não é nada. O 20, 25 minutos para mim é tipo, foda-se, ok, deixa-me despachar então, porque tenho pouco tempo. Agora, por norma, como faço uma hora sozinho, yeah, aí já é tipo, ai, caralho, foda-se, bora. Ganha foco. Não é um sprint, estás a ver? É tipo, é uma estrutura e aí estou sempre nervoso. E outra pergunta que ele me fez é: qual é o meu videojogo preferido de sempre? Sem dúvida, aliás, com algumas dúvidas, dentro da saga. Será sempre dentro da saga. Mas eu acho que é o SmackDown vs. Raw 2006. Ok, pá, também gostei muito do SmackDown vs Raw normal, gostei muito do Here Comes the Pain, mas prefiro o SmackDown vs Raw e prefiro ao SmackDown vs Raw, prefiro o SmackDown vs Raw 2006. Pá, também gostei do 2007, 2008, mas eu acho que o 2006 é onde tu sentes o maior salto do SmackDown vs Raw para o SmackDown vs Raw 2006, é o que tu sentes mais. Era a altura em que eu estava ainda mais ligado ao wrestling, pá, via tudo o que eu podia, e então sem dúvida que é o meu jogo favorito, tanto que assim que eu instalei o emulador de PlayStation 2 aqui no computador, foi o primeiro jogo que eu joguei, e de vez em quando ainda jogo aqui no emulador do PC, mesmo por causa disso. E afinal, a pergunta final que o Dui deixou diz, e afinal, a pergunta final, como é o processo de preparação para um espetáculo em relação à escrita do texto? Epá, eu acho que... Já disse quando estava aqui a falar com a Raquel. Pá, eu penso em merdas e vou a palco testar. E desse testar, corre bem, pronto, agora é um texto. Ou seja, não está escrito, estás a ver? É mais nesse sentido. Aqui o Vicente mandou mensagem, para além de me ter mandado um gato a fazer um kamehameha antes. É uma boa imagem. Ele disse, boas, mano, tenho ouvido o teu podcast, tenho uma pergunta para te fazer. O que achas de gajos namorarem mulheres mais velhas? Um forte abraço. Pá, acho bem, desde que as duas pessoas gostem uma da outra, está tudo. Agora, podemos debater se... Imagina, eu com 31 vou namorar uma senhora com 60, se calhar vamos ter muitas coisas em comum, mas se calhar também vamos ter muitas que nos separam, referências, vontades, ambições. Estás a ver? Agora, tirando isso, se tiverem os dois alinhados... Mano, não me interessa. Eu acho que com mulheres mais velhas, tive para aí com uma pessoa para aí um ano ou dois mais velho do que eu, só. A maioria da malta estava tudo no meu range de idades, tipo 2 anos ou 3 para cima, 2 anos ou 3 para baixo. Não há grande destaque. A Miquela tem menos um ano que eu, só. Acho que a maior diferença de idades eu tinha, acho que foi tipo 7 anos. Acho. Acho que sim, acho que a miúda tinha 18 e eu tinha 25, 26. Uma merda assim. Estás a ver? Aí foi uma diferença e mesmo assim não sentia muito. A miúda era fixe, eu sou estúpido, então não sentia grande diferença. Se fosse ao contrário, se fosse ela ser mais velha, pá, mano, desde que isso não seja uma merda de um dia te mandarem à cara. Eu acho que esse é o verdadeiro perigo de namorares com alguém mais velho do que tu. É essa pessoa depois mandava-te à cara. Pois, mas tu também com a tua idade. Oh, puta, então, ainda há bocado não estavas a chupar a pizza, está tudo. E agora sou muito novo. Oh, está bem. Estás a ver? Desde que não haja essas conversas, está tudo controlado, Vicente. Por isso, vai daqui e come essa tua carne maturada à tua vontade. O Miguel Mendes mandou mensagem a dizer: boas, Ruben. Pergunta para o podcast. Já pensaste? Stephen, já pensaste? Ai, seu caralho, já pensaste o motivo dos engenheiros civis não aproveitarem os buracos que fazem na estrada para colocar as lombas, desta forma evitando ter tanto desnivelamento na estrada? Continua com o bom abraço. Este filho da puta deve achar que os engenheiros civis estão a jogar Tetris e vão meter as lombas nos buracos. Não, mas faz sentido. Só que depois tu metes a lomba no buraco e a estrada desaparece. Depois, quando estás a andar por ti, estás-te a foder todo em terra batida, Miguel. Deixa estar como está. Isto calha-me com cada maluco aqui. Olha o Fábio. Fábio manda mensagem a dizer assim: Ruben, por favor, lança o Negro 3.0 amanhã. Sabia uma prendinha de aniversário incrível. Ah, pois foi. E eu disse-lhe que não, que só saía dia 25 e realmente já saiu. Já viste, Fábio? Pois, estavas a pedir o Negro 3 antes, porque era o teu aniversário. Eu já lancei e tu, pá, pissa. Pá, pissa. Nem houve um muito giro, nem houve uma opiniãozinha, nem houve uma partilha nos stories a dizer vão ver, não houve nada, né? Pois, isto, quando é para estar à mama, estás-te bem, ó Fábio, mas está tudo. Já agora tenho uma pergunta para o podcast. Primeiro, como é que está? Estou bem. Olha, muito simpático, Fábio. Retiro tudo o que acabei de dizer. És muito simpático, Fábio. Estou bem. E tu como é que estás? Segundo, se gostaste da malta de Felgueiras. Felgueiras. Ah, foi aquele... Ah, Felgueiras foi um spot onde eu fui com o Bot. O Bot é um colega meu que faz stand-up. Foi fazer open mic ao Piso em Pé. E ele tem uma casa pequenita ali para os lados de Felgueiras. E disse, queres ir? E eu, opa, olha, sou gajo, vamos embora, vamos lá, olha, mete-me aí que eu vou. E eu fui lá atuar e aquela merda é um caos do caralho. Está toda a gente aos gritos, mas a parte fixe é que toda a gente sabe para o que vai. Ou seja, toda a gente que lá está a ver o espetáculo faz um barulho do caralho, mas toda a gente sabe que é assim. E eu acho isso muito querido. Epá, e curti, porque deu para fazer aquilo que eu gosto, que é sentar, e a dada altura estamos ali um bocado à conversa, então, mas tu és não sei o quê, então, mas você está maluco. Aquele cabal do ouro, fixe, não é só se os dois são um casal há quanto tempo, ele não sabe. Eu acho que isto é importante, é a primeira camada, mas depois é fixe, tu dares-te mesmo a deixa-me perceber o que é que esta pessoa faz, com piadas, não é? E o que é que tu fazes, e no que é que acreditas, e o que é que te move, qual é o teu sonho, pá. Esse tipo de merdas eu acho que te permitem, porque dá-te respostas mais variadas, estás a ver? É o que te dá respostas mais dispares, e é onde tu podes efetivamente ter momentos únicos. Não só, ai, é muito agir que eu, como humorista, criei ali uma série, mas para as pessoas que estão a ver, eles sentirem também que estão a ver uma merda única, também é muito fixe, na minha opinião. E nesse sentido, gostando eu desta vibe, adorei a malta de Felgueiras e adorei atuar em Felgueiras. Agora, mas e se fosse um colega mais calmo, não sei, eu ia odiar porque vocês são uns índios, mas eu gostei muito de vocês. Beijinho grande, Fábio. E para acabar aqui, Moriarty mandou mensagem a dizer: boas, Ruben, aqui é Moriarty, espero que esteja tudo bem contigo e com os teus gatinhos. Obrigado. Pergunta para o próximo podcast. Imagina que Portugal proibia humoristas. Que país escolherias para continuar nessa área? Que, por exemplo, tu conseguias fazer mais sucesso que Portugal? Abraços. Eu acho que, não há nenhum país onde eu conseguisse fazer mais sucesso que Portugal, pelo simples facto de não há nenhuma língua que eu falo melhor que português. E aí, já parecendo que não, mas a malta percebeu o que eu digo, é importante. Agora, se eu basasse daqui, não sei, eu já disse no episódio passado que eu gostava muito de atuar em Espanha, ou atuar em espanhol. Imagina, atuava em Espanha, ia para o México. acho que era fixe, acho que era fixe fazer alguma merda lá. Agora, isto é uma cena meio distópica, não é? A cena de olha, está tudo fodido, proibiu os humoristas, para onde é que tu ias? Eu acho que não ia. Estás a ver? Tipo, eu entendo que tu me dizes assim, pá, não, mas o jogo é escolher outro país. Ok, então, possível, mais rapidamente escolheria o Brasil por ser a mesma língua, ou pelo menos muito perto disso, mesmo com todas as diferenças que tem. Ou o espanhol, porque também é perto e é uma cena que já tinha alguma vontade. Por isso eu ia para o Brasil ou ia para a Espanha. Mas agora, a saber, eu acho que se Portugal proibisse os humoristas, eu continuava a fazer stand-up cá. Só porque eu acho que é necessário alguém ter a cena de... Tá, mas eu quero defender as merdas em que eu acredito. Eu quero defender as merdas que eu acho certas. E nesse sentido, eu acho que continuaria por cá a lutar por aquilo que eu acho que é de veras fixe, neste caso, o stand-up. Eu queria só dizer, eu não sei, eu devo estar com um problema qualquer na garganta. Eu acabo os podcasts sempre todo fodido. O que é incrível. Até porque eu só vou ter um espetáculo logo à noite. Foda-se. E a seguir vou para Lisboa. Epá. E eu, que cheguei a uma hora de podcast e não falei da puta da série que eu queria falar. Que eu vi uma série esta semana chamada Baby Reindeer. Pá. Está na Netflix, acho eu. Eu vi no streaming. Mas vocês vejam onde quiserem. E é uma série incrível. Mas eu vou falar dela para a semana, se não me esquecer. Aliás, eu vou já começar aqui o coisa do Pod 12. Baby Reindeer. Pronto. Porque senão eu já sei que me vou esquecer de falar disto na próxima semana. E assim pronto, já aqui está. E no próximo episódio eu falo desta série. Mas é isso. Esta semana, entretanto, chegamos ao final e a gente há de se ver ou de se ouvir para a próxima semana. Então vá, malta. Vá logo. Vá logo, malta.